Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje trago-vos para este episódio o nome Nvidia, a empresa mais sobreavaliada do mercado neste preciso momento. E eu, porque é que eu trago isto dentro deste episódio de Dúvidas à Lupa? Porque nós temos recebido muitas mensagens, muitas mesmo, sobre se é boa altura ou não para comprar, ou neste caso, se é boa altura para vender a Nvidia. E é isso que eu quero esclarecer. Vocês já me conhecem, para as pessoas mais assíduas neste episódio, ou neste caso, no projeto Clube Finanças, vocês já sabem qual vai ser a minha lenga-lenga, não é? Vocês já sabem qual vai ser a minha narrativa de se vou investir ou não. Primeiro, eu coloco sempre em primeiro lugar os fundamentos da empresa e dentro desses fundamentos eu retiro a valorização. Neste caso, desculpem, o quanto vale a empresa. Porque, claro que isso é um ponto crucial para um bom investimento, mas não deve ser feito como prioridade número um. Deve sim ser feita ou rematada para a prioridade número dois. A prioridade número um é saber se aquilo é uma excelente empresa ou não. Ponto final para a árvore. É esta a nossa filosofia de investimentos. Neste caso, é esta a minha filosofia pessoal. Agora, passando um bocadinho ao lado o projeto Clube Finanças, falando mais da minha pessoa, mais da minha filosofia de investidor, eu sou uma pessoa que faz exatamente esta filosofia que eu falei agora aqui. Prioridade número um, olhar para os fundamentos, e prioridade número dois, olhar para a avaliação da empresa, e tenho tido excelentes resultados durante estes 4 anos a construir este portfólio público que está no meu canal de YouTube com o Saulo Ribeirinho. E para ser direto ao ponto neste episódio, eu quero começar por explicar ou por partilhar porque é que tem sido muito falado nos últimos dias ou nas últimas semanas a ação Nvidia. Porque eles, atrasado no seu report mais recente, trimestralmente, e eles apresentaram resultados astronómicos. Ninguém estava à espera, ok? Ninguém estava à espera daquilo e a ação com isso, com esses resultados, ela explodiu, pura e simplesmente explodiu para cima, ok? É por isso que está a ser muito falada, porque já se está a criar aqui o FOMO. E eu vi isso nas mensagens que o Clube Finanças recebeu, que nas mensagens que os nossos seguidores nos mandaram para a nossa página de Instagram, estavam já com aquela. Já estava a ver ali mentalidades de FOMO. O que é FOMO? É o Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora, de perder o comboio dos ganhos. E portanto, eu quero esclarecer aqui uma coisa. Que vocês olharem para um trimestre não vai ser um. Certamente não, vocês não vão tirar bons resultados dos vossos investimentos. Temos que olhar para o que eu costumo dizer, a big picture, ou seja, para um espectro de longo prazo. Não só longo prazo para a frente, como também como é que tem sido a empresa gerida, ou neste caso, como é que o que tipo de empresa é, ou o que foi nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, ok? Olhar para o passado histórico e ver se aquilo é realmente uma boa empresa, ok? E no caso da Nvidia, eles têm feito um excelente trabalho, a equipa de administração tem feito um excelente trabalho de colocar a Nvidia como o maior provider, um dos maiores, ou se não o maior provider de chips. Ainda por cima estamos a falar do AI. E porquê que estamos a falar do AI? Porque ultimamente tem-se falado muito de inteligência artificial, não é? Com o ChatGPT, com a inteligência artificial a ser um novo mundo no século XXI, novo entre aspas, porque já se tem vindo a falar há muito tempo, especialmente na Nvidia, mas neste caso, na Nvidia, os resultados do último trimestre explodiram exatamente por causa disso. Porquê? Porque as grandes empresas. E vocês já sabem isso melhor do que ninguém, porque têm acompanhado o mercado. Aliás, se têm acompanhado o mercado, sabem isso muito bem, que as grandes empresas têm investido muito na inteligência artificial, no AI, e quem é o maior provider de chips para essas empresas? É a Nvidia. Só para vocês terem uma noção, a Nvidia Data Centers Revenue, eu estou aqui com um chart à minha frente, e estou a ver que no último resultado trimestral, ou seja, sem contar com este mais recente, elas produziram, esse segmento produziu um bocadinho acima dos 4 bilhões. E este último trimestre ultrapassaram os 10 bilhões. É verdade. 10 bilhões, neste caso, 10 mil milhões na nossa língua. Um pouco mais de 10 mil milhões. Um resultado acima, de trimestre após trimestre, acima dos 100%. Se olharmos para o EBITDA, exatamente igual. Passou o EBITDA de 2,66 bilhões para 6,8. Isto porquê que eu estou a falar do EBITDA? Porque pode ter acontecido aqui alguma discrepância contabilística e não ter efeitos nos resultados mesmo específicos. Mas não, foram mesmo os resultados, foram para a bottom line. Ou seja, foram mesmo resultados elegantes, digamos assim, para a Nvidia. E eu digo elegantes porque já estamos a ver outra rúbrica que tira um bocadinho estes efeitos contabilísticos que podem enganar um bocadinho quando vemos assim, resultados de revenue a subirem mais de 100% num trimestre. Desculpem o barulho, estou aqui a gravar no meu quarto e às vezes ouço os carros e as motas lá de fora. Portanto, vimos o EBITDA e sem dúvida que isto traduz a resultados mesmo elegíveis. Free Cash Flow, exatamente igual. No último resultado trimestral, sem ser este o mais recente, produziram 2,66 bilhões de dólares em Free Cash Flow. Agora, produziram 6,06. Ok? Portanto, posto o contexto de porque é que a Nvidia está a ser muito falada, é por causa disto. Porque, simplesmente, ela explodiu em resultados e, atrelado a isso, o seu preço também subiu. Ora bem, aqui uma opinião da Nvidia. Já dei, é uma empresa muito boa. A próxima análise, inclusive, é para a jornada financeira, vai ser a Nvidia. A nossa análise de um PDF entre 15 a 20 páginas. Nós vamos mesmo ao detalhe sobre os fundamentos e sobre a avaliação, ou seja, sobre os pontos fortes, os pontos fracos da Nvidia, bem como o valor intrínseco, ok? Explicámos isso tudo tintim por tintim, não simplesmente dizemos aquilo subiu, aquilo desceu, dizemos porque é que aquilo subiu e porque é que aquilo desceu, e nós já estamos a ver que a empresa, sim, é uma empresa muito boa, muito bem gerida. Okay? A nível de equipa de administração é muito bem gerida. A nível de empresa em si é muito boa. E agora vocês perguntam, Gonçalo, vamos passar à segunda parte deste episódio. Gonçalo, então se estás a dizer isso tudo, porquê é que não compras? Primeiro, eu, como eu já disse nos minutos iniciais deste episódio, eu olho primeiro para a empresa. E dentro da empresa há várias características que eu olho primeiro em prol da avaliação. Ou seja, em prol de ver qual é o valor justo. E quando não passa dentro dessas características, eu já não olho para a avaliação, nem perco tempo a olhar para a avaliação. E eu já estou a dizer indiretamente que eu vi mais ou menos a empresa Nvidia, inclusive dentro da análise que estávamos a fazer para a jornada financeira que vai sair até, se não me engano, até dia 11 ou dia 15 de setembro, está lá também, se és um dos alunos da jornada financeira, vai estar lá, descrito a data limite de lançamento dessa análise. E digo-vos uma coisa, falhou em uma única coisa, previsibilidade. Isto porquê? Porque as coisas que eu gosto de ver a nível fundamental, eu tenho aqui um quadro que é as coisas que eu quero numa empresa e as coisas que eu tento evitar. E as coisas que eu quero é isto está em inglês, Strong Organic Growth in Revenue, ou seja, um crescimento da receita em termos orgânicos, ok? O Free Cash Flow também, aumento do seu Free Cash Flow, muito importante isto, e Free Cash Flow por ação, ou seja, estamos a dizer que é o seu free cash flow a dividir pelo total de ações em circulações. Isso tem que estar em crescimento. Especialmente olhamos dentro de finanças para o free cash flow per share, ok? Diluído do stock-based compensation. Eu estou a dizer isto em termos mais complexos porque tenho que o fazer, não é? Para vocês tentarem perceber porque é que eu não investiria na Nvidia. Não por causa do preço, já lá vamos, ok? Mas sim por causa a nível fundamental. Se nós formos a ver a Nvidia nos últimos, se vocês estiverem aí com um gráfico do EBITDA dos últimos anos, vocês podem ver que não é muito previsível isso. E eu gosto de olhar para empresas previsíveis. Onde é que eu vou buscar a minha maior parte? Onde é que eu vou buscar a maior parte da previsibilidade dentro das empresas que eu analiso? Em empresas cujo seu modelo de negócio é baseado em subscrições. Microsoft, Adobe, isso cria uma previsibilidade muito maior, até para contar a nossa própria história em números para a avaliação da empresa. Se vocês repararem, se vocês abrirem por trimestre, vocês vão ver que em 2017 até 2018, ou neste caso, de 2016 até 2018, ela tende a aumentar e depois ela teve aí 3 trimestres que aquilo foi, os resultados foram por aí abaixo. Depois ela aumentou e idem aspas aspas em, deixem ver, no trimestre, ou seja, a fechar o ano 2022, foi por aí abaixo e depois houve este spike novamente. Ou seja, isto cria muita volatilidade e se vocês forem ao preço da Nvidia, e novamente, a Nvidia é uma excelente empresa, mas dentro das minhas características, uma coisa que eu gosto a nível fundamental é é ser uma empresa previsível, ok? É a coisa que a Nvidia não é, ok? E tanto dentro dos resultados como no stock price. Isso, se vocês forem ao stock price, isso traduz exatamente nas coisas que eu referi aqui com base no EBITDA. Porque se formos ao free cash flow, se vocês tiverem aí um gráfico qualquer para acompanharem o meu raciocínio, se forem ao free cash flow, idem aspas aspas. Ou seja, ela tem uma tendência volátil completamente e vocês podem ver isso dentro de um gráfico de free cash flow e até free cash flow per share. Deixem colocar aqui o free cash flow per share. É muito volátil. Depois temos aqui este spike, o mais recente, que explode completamente com este gráfico. Ou seja, existe uma imprevisibilidade dentro desta ação que é uma coisa que não, que para mim tem que ser um must dentro de uma empresa. É por isso que eu tenho dentro do meu portfólio empresas estilo Google, estilo Microsoft, Amazon. Vocês já perceberam um ponto que são empresas que têm dentro dos seus resultados alguma previsão para da minha parte, ser mais previsível contar a história de uma boa empresa dentro dos números que vamos construir para a nossa base modelo de avaliação da empresa. Ou seja, tentar prever o seu valor justo. E depois, obviamente, tenho aqui outros musts, mas esta previsibilidade era o que eu queria, obviamente, referir. Admitir, obviamente, que a Nvidia demonstra um pricing power, ou seja, um poder de aumentar preços. Ela tem um moat. O que é um moat? É uma vantagem competitiva, não é? Ela aumenta os preços e não perde clientes, pelo contrário, ela aumenta ainda os clientes, portanto ela tem o poder de aumentar os preços, mesmo no mínimo dos mínimos, não perdendo os clientes. Ela é scalable, ok? Ela é escalável. O que é que isto quer dizer? Enquanto empresa que aumenta as suas revenues, os seus custos fixos não acompanham este aumento das revenues, ok? Podem aumentar os seus custos fixos, obviamente, de ano para ano. Assim, anualizados nos últimos 5 anos, podemos dizer que uma empresa pode aumentar os seus custos fixos em 10%, enquanto as suas revenues nos últimos 5 anos, anualizados, subiram 50%. Ou seja, isso é escalável. O que significa que, as suas revenues quadriplicam, triplicam ou whatever de valor nos últimos 5, 10 anos, enquanto os seus custos fixos ficam quase na mesma, não é? Claro que têm aumentos, obviamente, mas ficam quase na mesma. Isso é uma empresa escalável. E depois tem um bom controle de custos, isso não vou referir aqui porque é um tema complexo. Previsibilidade e o monopólio. Claro, monopólio vem com aquilo que eu disse que é o moat, tem uma vantagem competitiva. E existem vários tipos de monopólio, convido-vos a procurar as 5 tipos de vantagens competitivas, penso que é assim o título, dentro deste podcast de Cool Finanças, que eu tenho aí um episódio que eu explico, acho que são 5, mas metam só vantagens competitivas na barra de pesquisa dentro deste podcast de Cool Finanças e vocês vão encontrar outro episódio que eu explico quais são as vantagens competitivas que existem dentro de uma empresa. Vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, coisas que eu tento evitar, lá está, é a empresa não ser previsível, a empresa não ter grandes retornos do seu capital, porque se eu vier aqui, ela não tem grandes retornos do seu capital. Se eu vier aqui ao ROS, que é quase uma métrica igual àquilo que é o seu Return on Invested Capital, e eu, deixei-me tirar aqui o Operation Margin e o Profit Margin também, e eu estou a ver aqui num software que eles têm, obviamente que isto depois construído no nosso Excel vai estar mais meticulosamente calculado, e pode não ser estes números, mas não diverge muito dos números aqui apresentados. Como podem ver, nós tentamos sempre comprar empresas acima de 15% de ROIC ou de ROS, Return on Invested Capital, ok? Retorno sobre o capital investido. E, neste caso, nos últimos, quê? 5, 10 anos, eles têm tido abaixo de 10%. Portanto, estamos aqui com uma empresa que, a nível de retorno sobre o seu capital investido, não é aquela empresa que diríamos que é uma excelente empresa dentro desta métrica. Obviamente, depois, a nível de CapEx, isto não posso dizer ainda muito, não posso opinar ainda muito, porque ainda não fizemos a nossa análise, é uma das coisas que vamos fazer na live desta semana, na jornada financeira. Portanto, este episódio, eu estou a gravá-lo no dia 27 de agosto, vai sair no dia 28 de agosto e a live vai ser no dia 30 de agosto, na jornada financeira, às 21 horas. E onde aí já vamos ter números mais evidentes sobre a percentagem do CapEx sobre as suas revenues. Claro que, sendo um software, uma empresa de chips, uma empresa de software, e claramente podemos ver ali um CapEx, uma percentagem de CapEx sobre as suas revenues um pouco mais baixa daquilo que são empresas industriais. Mas mesmo assim temos que comparar com empresas dentro do seu setor. E é isso que eu ainda não tenho essa informação e vou ter quando a análise, na live que vamos fazer esta semana, e na análise quando ela sair na jornada financeira até dia 11 ou 15 de setembro. E o que é que eu também tento retirar do meu portfólio? Empresas cuja competição, ou neste caso cuja concorrência, seja muito, muito grande. Depois temos aqui, elas só crescem com base em acquisitions, ou seja, com base em adquirir outras empresas, que não é uma coisa que vejo na Nvidia, sinceramente. Obviamente que ela faz aquisições, mas o seu crescimento não se sustenta só à base disso. Claro que tem uma boa porção de crescimento com base em aquisições, mas a maior base do seu crescimento é provida através do seu crescimento orgânico, ok? Posto isso, eu tenho mais uma coisa a dizer, que eu vi no YouTube uma entrevista do Damodaran, do professor Damodaran, e para quem não conhece, assim como Adam Smith é o pai da economia, Damodaran é o pai das finanças. Neste caso, finanças mais nas avaliações das empresas. E ele é literalmente um gênio, consegue avaliar qualquer empresa e bem dentro do mercado bolsista. E ele disse que, neste preciso momento, ele tem ações da Nvidia. E diz que, só para vocês terem noção, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, a Nvidia está a ser cotada a 260. Teve agora uma quebra de quase 3%, passou de 471, ou seja, estava lá quase nos 480, no fecho da última sexta-feira, estava quase no, nos 280. E o Damodaran diz que tem ações da Nvidia e não vende, mas sabe que o seu valor intrínseco é de 240. E dentro, na continuação dessa entrevista, o mesmo disse que nem ele sabe, dentro da avaliação que fez, nem sabe muito bem onde pegar em alguns números para meter aquilo mais racional. Ou seja, dito em outras palavras, ele tem mixed feelings, ou seja, ele tem uma opinião assim um bocadinho controversa em relação à ação da Nvidia. E ele gosta, mas aliás, não é não gostar ou deixar de gostar, e ele avalia em certo ponto, mas não tem a certeza se está a contar uma história correta, ok? Isto em termos de números, o que é que está a projetar para o futuro. Porquê? Porque é exatamente como ele diz, indiretamente, e diz indiretamente, mas diz, não é? Que é bastante imprevisível a nível de resultados. E eu, dentro do meu portfólio, eu não tenho a Nvidia, mesmo que ela baixasse 50% agora, não tenho a Nvidia, ou seja, se baixasse 50% vinha para o seu valor justo, mesmo assim eu não colocava no meu portfólio porque, por causa disto, da previsibilidade da própria empresa. Não é previsível em relação a melhores custo-oportunidade ou melhor relação de custo-risco que eu tenho no meu portfólio, estilo Microsoft, Adobe, Google, Louis Vuitton, Louis Vuitton não, o grupo da Louis Vuitton e da Dior, que é a LVMH, Mastercard, etc, etc. Portanto, explorem um bocadinho a história dessas empresas e como é que o seu modelo de negócio está estruturado versus esta que é a ação da Nvidia. Portanto, este episódio foi para falar exatamente sobre isso e sobre tudo o que se está a passar à volta da Nvidia. Espero que tenha sido esclarecedor para todos aqueles que ouviram até ao final. Qualquer dúvida, mandem, por favor, uma mensagem para o Instagram do Clube Finanças, está bem? Portanto, mais uma vez, obrigado por terem ouvido até ao final e vemo-nos na próxima segunda-feira.